Senhora presidenta e senhores senadores, a onda de revoltas que varre o Oriente Médio e os países muçulmanos do norte da África é um daqueles acontecimentos que definem uma época. Como todo evento dessa magnitude, suas consequências são complexas, imprevisíveis, suas manifestações políticas e econômicas têm alcance mundial. Um efeito imediato, e nesse caso previsível, da crise foi o aumento do barril do petróleo em todo o mundo. A alta, por enquanto, não é das mais alarmantes, mas já deixou em alertas os principais mercados mundiais, como a Europa, os Estados Unidos e mesmo o Brasil. Sempre que somos confrontados com o risco de uma crise de fornecimento de petróleo, pensamos, é claro, nos efeitos da crise sobre os preços dessa commodities. Mas também refletimos sobre a dependência das economias mundiais em relação a esse produto. Praticamente todas as sociedades modernas em todos os continentes são algumas mais, outras menos dependentes do petróleo e de seus derivados. Comemoramos com razão a descoberta das reservas de pré-sal em nosso território nacional. É uma riqueza nossa que temos legitimidade e capacidade para explorar. A camada pré-sal brasileira coloca o país em uma posição relativamente confortável no que diz respeito ao abastecimento de petróleo no futuro. Porém, muito mais louvável e digno de comemoração é nossa posição como um dos países que mais enfaticamente busca alternativas energéticas mais limpas, mais baratas e mais sustentáveis. E isso não é de hoje. Nossa matriz energética é fortemente apoiada pela energia hidrelétrica, que é limpa e eficiente. A passagem do modelo de investimento estatal, com auge nos anos 60, para o modelo atual de investimento privado, registrou alguns precalços, mas isso não invalida a importância estratégica que a energia de origem hídrica representa para o país. A diversificação da matriz energética foi intensificada nos anos 70. Em 1975, o PROÁLCO foi criado com o objetivo de combater a crise do petróleo de 1973. O programa, contudo, representou mais do que isso. Ele marcou uma guinada interessante na matriz energética brasileira, que até então se apoiava no binômio petróleo hidrelétricas. A partir do PROÁLCO, os biocombustíveis passaram a compor com o petróleo e as usinas hidrelétricas o tripé da matriz energética brasileira. O PROÁLCO teve seus altos e baixos. Entre 1983 e 1988, senhora presidenta, experimentou seu auge quando 90% dos automóveis em todo o território nacional eram movidos a álcool. Porém, no final dos anos 80, a recuperação dos preços mundiais do açúcar comprometeu o sucesso do programa e o uso de etanol como combustível praticamente se extinguiu no país. Contudo, a tecnologia dos motores flex ressuscitou a demanda por etanol e, a partir do ano de 2003, com o sucesso do governo e a decisão do próprio presidente Lula, hoje os carros flats correspondem a mais de 90% com apoio da decisão do governo, da indústria brasileira e também daqueles que acreditaram e que apostam no produto. E embora o álcool venha registrando flutuações em seus preços. Dificilmente testemunharemos outros desaparecimentos do álcool dos postos de combustível, como aconteceu nos anos 80. A demanda pelo etanol brasileiro, aliás, deve aumentar caso o petróleo do Oriente Médio alcance preços muito altos. Nesse cenário, é muito provável que os Estados Unidos, por exemplo, passem a demandar o etanol brasileiro e reduza algumas de suas barreiras alfandegárias ao uso do nosso produto, digo até do produto brasileiro. Outro passo importante para a consolidação das soluções energéticas limpas no país foi o Programa Nacional de Produção do Uso de Biodiesel, PNPB, lançado no final do ano de 2004, que intensificou a produção e a pesquisa nesse setor de biocombustíveis no país. Foram ultrapassadas as metas mais otimistas em relação à incorporação de biodiesel ao diesel fóssil no Brasil. A meta agora é baratear ainda mais o biocombustível e deixá-lo cada vez mais limpo. Criou-se assim em nosso país um contexto plenamente favorável tanto à consolidação das experiências bem-sucedidas do passado, quanto ao surgimento de novas soluções e ao aprimoramento das soluções mais antigas. Tome-se, por exemplo, o problema do preço flutuante da cana-de-açúcar, o que influencia diretamente o preço do etanol. Essas oscilações de preço se devem primordialmente às variações da produção da cana, que tem safras e entre safras bem definidas. A questão dos estoques reguladores precisa ser retomado pelo governo federal, dado seu potencial de reduzir essas oscilações de preço, que com razão não são bem vistas pelo mercado, tampouco pelos consumidores. A criação do Plano Nacional de Agroenergia e da Embrapa Agroenergia foram dois estímulos recentes da maior importância para as pesquisas no setor. A Embrapa Agroenergia vem alcançando resultados interessantes, por exemplo, com a utilização do dendê como matéria-prima para a produção de biocombustível. Tudo isso, senhor presidente, senhora presidenta, faz com que não só os produtores nacionais, como também o mercado e, além de tudo, os consumidores brasileiros fiquem cada vez mais conscientes e cada vez mais apostando no sucesso não só da camada pré-sal, como também da capacidade que o Brasil tem de enfrentar as crises e, com isso, dar segurança ao trabalhador brasileiro, ao homem, ao brasileiro que aqui reside, que a política do governo, desde o presidente Lula até então, também da presidente Dilma, nesta linha está correta. Por esta razão, o povo brasileiro está confiante e a economia brasileira respeitada no exterior e até suportando crises desse porte que vem, na verdade, atormentar outros países, menos o Brasil, em decorrência da consolidação da sua própria economia e da sua estabilidade econômica. Outra pesquisa com resultados promissores é a que estuda a chamada catálise enzimática na produção de biodiesel. Uma forma mais limpa e mais econômica de se obter o combustível. No próximo mês de abril, a Embrapa Agroenergia deve decidir pela aplicação de R$500 milhões em projeto que viabilize esta produção de biodiesel, atendendo, portanto, e atualizando a necessidade brasileira. Em suma, esses são apenas alguns dos exemplos que demonstram a posição do Brasil como um dos protagonistas mundiais na pesquisa e na implantação de soluções limpas para a questão energética. Continuando uma...
Senador, mais 2 minutos para o senhor encerrar, tá?
Continuando, uma das tradições que já dura décadas. Não tenho dúvida de que atualmente somos um dos países mais bem preparados para enfrentar crises de preço ou de produção de petróleo. É uma satisfação constatar, senhora presidenta e senhores senadores. Portanto, que mesmo com a descoberta dos campos de pré-sal, não arremessemos nos esforços pela descoberta de alternativas limpas, ecologicamente corretas e socialmente engajadas de produzir energia. Isso nos deixa mais seguros, muito mais tranquilos em relação ao nosso futuro. Tudo isso, senhora presidenta e senhores senadores, é a história daquilo que contribuiu para o sucesso nesse setor que o Brasil até então está. E eu tenho certeza que a política adotada pela presidenta Dilma, pelo setor privado que investem nessa área, é estar no caminho certo e nos assegura um futuro melhor e nos prepara cada vez mais para enfrentarmos as crises mundiais e para tranquilizarmos a população brasileira no que se refere à produção de petróleo, à garantia e a capacidade do nosso consumo e, além de tudo, a nossa exportação e, num futuro bem próximo, a isenção total de importação desse produto em todos os setores. Era só e agradecer a atenção de Vossa Excelência que pertence a um Estado produtor, que, apesar de tudo, defende, além de tudo, como se diz, Estado produtor. Mas em nenhum instante, eu tenho certeza que em nenhum momento Vossa Excelência irá se posicionar contrário à decisão que este Congresso tomou e irá tomar em um processo de negociação em relação à distribuição dos royalties do pré-sal, possibilitando que todas as regiões carentes desse país não só participem e assistam à situação equilibrada deste produto, o petróleo no Brasil, como também participe também, usufrua também daquilo que o interessa, que é de parte dos recursos para contribuir com o soerguimento econômico de todas as regiões carentes desse país e vibrando cada vez mais com o sucesso nesse setor do Brasil e, consequentemente, de todas as regiões do país com a participação de todos os municípios. Era só, senhora presidente.